Boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro, pontualmente às 8 horas da noite, todas as quartas-feiras. É o nosso encontro aqui com vocês para falar de saúde ocular, para tirar as suas dúvidas, para conversar sobre saúde e divulgar o conhecimento. Lembrando que aqui a gente nunca vai trazer nada milagroso, infelizmente a gente sabe que. Às vezes algumas pessoas se aproveitam da dor do outro, né, da sensibilidade do outro, de uma doença, para vender algo que não vai solucionar. O nosso objetivo aqui é falar sobre ciência. Então a gente fala, tudo que a gente fala aqui é que realmente está publicado nos artigos científicos, né, nos livros que a gente tanto estuda, e a gente tenta simplificar esse nosso estudo todo com palavras mais aqui do dia a dia, para tentar orientar os nossos pacientes, os nossos ouvintes, quem quiser também participar por outras redes sociais aí que a gente consegue também fazer com os áudios, né? A gente consegue alcançar as pessoas que queiram saber um pouquinho mais sobre a saúde ocular. Então, lembrar aqui se você gosta desse conteúdo, se você acha que ele é útil para você, de dar aí o like, né? O joinha no nosso canal do YouTube, porque essa é uma forma que a inteligência artificial observa que esse vídeo foi bom para você e aí acaba divulgando para outras pessoas que podem precisar dessas informações. E a gente realmente acredita que através desse conhecimento as pessoas podem conseguir uma melhor saúde, que é o que a gente quer divulgar por aqui, tá bom? Então, eu sou a doutora Isabela Almeida, sou médica oftalmologista, especialista em catarata e glaucoma, e para mim é sempre prazer estar aqui com vocês hoje. E vou chamar aqui um grande amigo, doutor Renato Palacios, para falar com a gente hoje. Oi, Renato, bem-vindo. Pode se apresentar aqui para a gente.
Olá, Isabela, tudo bem? Mais uma quarta-feira que a gente gosta muito, né? Ainda mais o tema de hoje, que é tirar dúvidas, que a gente consegue interagir com os pacientes, com os internautas, né? E é isso aí. Quem não me conhece, sou o Renato, sou sócio lá da Retina Pro, com o maior prazer, com uma equipe muito boa de amigos e colegas, profissionais sensacionais, e me orgulho de fazer parte desse time. E eu sou cirurgião de catarata e retina, fiz um doutorado na Unifesp e morei na França um tempo também. E é isso aí, vamos lá.
Que legal. Aproveitar aqui então um pouquinho da tua experiência na França, Renato, enquanto vão surgindo aqui algumas dúvidas dos nossos internautas que estão nos acompanhando, fala um pouco como foi o teu doutorado, como foi a tua experiência lá, conta pra gente.
Certo. Lá na França, eles têm a tecnologia, né, também muito avançada, e o meu doutorado foi em tecnologia, foi no equipamento que a gente conseguiu trazer aqui para a clínica recentemente, né, que é a visualização em 3D da cirurgia retiniana, que para muitas cirurgias, principalmente cirurgias de retina, ela vem agregar muito na questão dessa visibilidade, na questão de dar um conforto melhor para o cirurgião, porque a visibilidade da retina fica melhor. A cirurgia de retina sempre foi um problema. Nos últimos 50 anos vem evoluindo cada vez mais. E a cirurgia de retina precisa de uma visibilidade boa. Então, o 3D vem para isso, para conseguir tornar esse mundo digital, a gente sair do mundo analógico para ir para o mundo digital. E a gente opera esse nome 3D com óculos em 3D mesmo. Só que aí a gente já não põe mais o olhinho no microscópio. A gente vê o olho do paciente grandão numa TV de 55 polegadas, né? Então, isso aqui na gente, na região norte, o Pará é a primeira que trouxe, né? Então, isso a gente se orgulha muito também.
Legal. Aqui já começaram a surgir algumas dúvidas de retina. Eu acho que vai ser bacana que a gente está falando sobre isso mesmo. Então, aqui a Kátia perguntando. Boa noite, Kátia. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Ela está perguntando se quem fez cirurgia para resolver um descolamento, se o uso do gás pode causar uma catarata. De Pernambuco.
Olha lá, de Pernambuco, legal, Kátia, legal. A gente tem ouvinte aqui, alguns de BH, de São Paulo, do Rio, alguns que sempre estão que escutam aqui a gente, mas de Pernambuco foi a primeira. Legal. Prazer, Kátia. Kátia, toda cirurgia intraocular, se a gente não remove o cristalino, ela aumenta, assim, a chance de desenvolver o cristalino. E as cirurgias de retina aumentam mais ainda essas chances quando a gente coloca gás ou óleo, porque muda ali o que a gente chama da osmolaridade, daquela troca entre o cristalino e os outros líquidos que estão lá dentro do olho. E isso acelera ali a formação, ele fica mais opaco de uma maneira mais rápida. Por isso que tem alguns cirurgiões, e eu me incluo nisso, de que quando eu faço uma cirurgia de retina, eu tento tirar a catarata ao mesmo tempo de fazer a cirurgia de retina. Por dois motivos. Uma que me facilita ali na hora da cirurgia, eu tirar a catarata e ter um acesso melhor para a retina. E outra que a gente sabe que o paciente não tem que operar de novo depois de alguns meses a catarata. Só que não estou dizendo que o seu médico está errado. Isso é perfil de cada cirurgião, tá? Isso é perfil de cada cirurgião. Então, tem cirurgião que gosta de fazer só a retina, se sente mais seguro assim, e espera a catarata desenvolver para depois fazer só a catarata, tá? Então, isso é perfil de cada um. Mas, respondendo sua pergunta, aumenta sim. O gás e o óleo aumentam a formação, aceleram, né, a formação da catarata.
Renato, você tira a catarata sempre? Ou, assim, o paciente mais jovem, você acaba esperando um pouquinho para evoluir a catarata? Qual a sua rotina?
Eu diria que 90% dos pacientes eu tiro. A exceção é esses pacientes realmente menos de 40 anos, tá? Então, passou assim de 40 anos, né? Principalmente se for um descolamento de retina, que a gente tem que ir muito na periferia da retina e dentar a retina, eliminar aquele vítreo periférico. A gente não consegue eliminar bem o vítreo periférico se a catarata ainda está lá. Com a catarata lá, a gente não consegue ir bem na periferia. Vai acabar dando um toque no cristalino com o instrumento. Então, se for um descolamento de retina, mesmo nos jovens, eu tenho a tendência a tirar. Agora, dependendo do caso, quando é menor que 40 anos, eu tento preservar o cristalino.
Aqui, aproveitando então o tema catarata que a gente começou a falar, o Emanuel, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ele está falando do laser de fento segundo. Está avançando aqui a nossa conversa, gostei de ver. E vamos conversar um pouquinho sobre o fento segundo, então? Ele está perguntando que não produz ultrassom e pode ser usado para fazer a cirurgia de catarata?
Ah, legal. O fento segundo é um laser que pode, sim, auxiliar na... É um tipo de laser dos vários, né, que a gente tem na oftalmologia, né? A gente tem laser de argônio para retina, YAG laser, que é para limpeza da lente, fazer iridotomia, né, aí do glaucoma, né, Isabela? Então, e o fento segundo é um deles que a gente consegue, na catarata, auxiliar a REX, que é um passo da cirurgia de catarata, que é como se a gente tira a tampinha no início da catarata. O fento segundo consegue quebrar alguns tipos de catarata, ou seja, em vários pedacinhos também, facilitando depois a remoção dessa catarata. Só o fento segundo, ele não elimina a catarata, tá? A gente ainda precisa do aparelho que suga ali o ultrassom, só que o fento segundo, ele consegue auxiliar para a gente usar menos ultrassom. Ou seja, se ele vai lá e quebra a catarata em vários pedacinhos, a gente consegue só sugar ela usando menos ultrassom. E se a gente usa menos ultrassom, o olho geralmente inflama menos. Então, o fento segundo auxilia. Muitos colegas operam em fento segundo, outros não gostam de operar muito, porque demora, às vezes tem ali aquela troca de pacientes, atrapalha um pouco ali a logística do centro cirúrgico. Um cirurgião experiente que consegue dosar a quantidade de ultrassom na caneta, ou seja, sem usar tanto ultrassom, sem inflamar tanto o olho do paciente, então não necessariamente precisa do fento segundo, né, como essa forma de auxílio, já é bem seguro, né? Então, mas ele auxilia, sim.
Acaba que também é uma tecnologia muito cara, né? Também o laser de fento segundo. Isso encarece bastante a cirurgia. Felizmente, todas as etapas que o laser faz, a gente consegue fazer sem o laser. Principalmente cirurgiões mais experientes. Aqueles cirurgiões menos experientes acabam se beneficiando bastante do laser. Agora, para alguns tipos de catarata, realmente ele parece ajudar mais, né, Renato? Então, aquela catarata, às vezes, mais avançada, ela pode se beneficiar do laser, o paciente pode se beneficiar do laser, mas eu diria que 90% dos casos das nossas cataratas do dia a dia, a gente acaba não sentindo tanta diferença, talvez por isso a gente não tenha tanta essa necessidade do laser. Mas, sim, com certeza, é uma tecnologia bem bacana, bem interessante, ajuda no dia a dia. Tem essa questão da logística, né, Renato? E como qualquer tecnologia e qualquer técnica cirúrgica, tem pequenas intercorrências aí, a gente sabe que pode acontecer a formação de pequenas bolhas, alguns detalhezinhos de técnica cirúrgica que pode acontecer como qualquer técnica, como qualquer cirurgia oftalmológica, né? Eu costumo falar para o meu paciente que a cirurgia de catarata ela é tão simples quanto pousar um avião. Ou seja, não é simples, né? Não é simples. Mas todo dia pousa avião e dá tudo certo. Eventualmente, a gente vê uns acidentes, uns incidentes, e infelizmente isso pode acontecer em qualquer cirurgia, né? Mesmo a cirurgia mais simples do mundo, que é, por exemplo, meu pai fala, né? Que é unicravada, se você ficar cutucando ali, né? Pode inflamar, né? Pode inflamar, então assim... A gente vai com todo o nosso cuidado, todo cirurgião vai para uma cirurgia querendo o melhor do paciente, mas infelizmente algumas intercorrências podem acontecer. Por isso que é importante que você sempre converse também com o seu médico, se qualquer intercorrência acontecer, para você estar ali sendo bem orientado para o sucesso cirúrgico, né? E um outro detalhe importante da cirurgia de catarata é o pós-operatório. Como qualquer cirurgia, a gente fala assim que, ó, terminei aqui a minha parte, tá lindo, agora eu preciso da sua ajuda, né? Então, o repouso, o uso dos colírios, né? Evitar paninhos, assim, nos olhos, né? Que traz infecção para o olho. Então, esses cuidados todos são muito importantes para o sucesso cirúrgico, né? Eu diria tão importante quanto o intraoperatório, esse pós-operatório com bastante cuidado. Aqui tem uma dúvida, ainda aproveitando essa questão da catarata, que eu verifiquei aqui, que alguém comentou, que era sobre capsulotomia. Eu não estou mais achando aqui a pergunta, que já está cheio de pergunta aqui para a gente. Mas fala um pouquinho para a gente, Renato, como é que é essa limpezinha aí da lente? Todo paciente precisa? Como é que funciona aí na tua rotina?
Certo, a famosa limpeza da lente, né? Na verdade, não é bem a lente, né, que a gente limpa, né? É atrás da lente, na cápsula posterior, ou seja, a lente ela fica revestida dentro de um saco, um saco capsular, e na parte posterior desse saco começa a proliferar, tem uma proliferação de células do seu próprio organismo que migram ali para trás e começam a criar como se fosse uma teiazinha atrás da lente. Então, onde a gente atira com laser, onde a gente dá o tiro ali, né, nessa região da cápsula posterior, aí cria um buraquinho e ali não nascem mais essas células, não proliferam mais essas células ali. Então, é uma dúvida dos pacientes, eu tenho que fazer essa limpeza toda hora, todo ano? Não. Se a gente consegue fazer uma limpeza ampla, consegue fazer ali bem, é um paciente que dilata bem a pupila, a gente consegue fazer legal... não precisa fazer mais. Então, a gente já fez a limpeza, a célula não vai mais proliferar ali. E outra pergunta que eles fazem, em quanto tempo? Isso varia muito. Eu já tive paciente pós-cirurgia que em 3 meses eu já estava fazendo, que opacificou ali mais rápido. Isso depende também um pouco do material da lente, depende de alguns fatores do paciente, diabetes descompensado, se o olho inflamou muito, se já fez outras cirurgias Então, já tive paciente com 3 meses, mas a maioria é ali depois de 1 ano de cirurgia, sabe? É a minha média ali, 1 ano de cirurgia.
Alguns pacientes, principalmente eu como opero também, alguns pacientes com glaucoma, e aí dependendo da cirurgia que a gente utiliza, isso pode antecipar aí essa nossa necessidade da capsulotomia. Mas aí eu achei aqui a dona Dircilene, que está pedindo a nossa ajuda, porque ela fez a capsulotomia, mas a visão ainda está embaçada, como se tivesse uma membrana que fica embaçando, incomoda demais. Mas aí a gente podia talvez esclarecer, dona Dircilene, que quando a gente faz essa limpezinha, Essa membrana que o doutor Renato falou aqui para a gente quebra ela e às vezes ela vai para lá para trás do olho, que a gente chama do vítreo, que é a gelatina que a gente tem lá no olho, né? Aí, dependendo da posição dessa membrana nessa gelatina, aí pode ainda ficar como se fosse uma mosquinha passando de um lado para o outro, não sei se é isso que a senhora sente. Agora, se a senhora está sentindo que está embaçado mesmo, eu sugiro que volte mais uma vez lá com o seu médico, porque pode ser outras coisas que podem causar embaçamento, né? Principalmente depois de uma capsulotomia, né, Renato? Eu penso assim, às vezes é raro, mas pode acontecer de ter algum edema macular, alguma coisa assim, né? Então, acho que vale a pena fazer um exame oftalmológico completo para ver a causa do seu embaçamento, né? Tem 15 dias que ela fez o procedimento e está sentindo esse embaçamento.
Tá recente. Quando é recente, é claro que a gente tem que investigar essas outras causas, né? De edema macular e tudo. Mas a principal causa é essa que tu falaste mesmo, Isabela. O aumento das moscas volantes. A percepção de moscas volantes é uma queixa que a gente ouve dos pacientes. Então, eu sempre que eu vou fazer a capsulotomia, eu alerto o paciente. Olha, aquelas mosquinhas para um lado e para o outro vão intensificar, tá? Mas muitas vezes o próprio organismo reabsorve aquilo, fica boiando no vítreo, mas a película às vezes é tão fina que consegue reabsorver, ou então cai numa posição da retina, fica localizada embaixo, o paciente não percebe. Mas se realmente fica boiando ali no meio, como tu falaste, o paciente vai perceber mais ali naquele primeiro mês. Mas tem também, gente, que a gente chama de neuroadaptação, que algumas coisas realmente a gente se acostuma, não é que vão sumir de lá, mas se acostuma. Mas se continuar o embaçamento, é como tu falaste, melhor procurar o médico, né, que fez, né, para examinar.
Para examinar, né? Aqui tem uma dúvida que eu fiquei com dúvida da sua dúvida, Mônica. Então, se a gente conseguir esclarecer, ótimo. Se a gente não conseguir, manda de novo que a gente reforça a sua pergunta aqui. Mas ela falando assim, numa visão monocular, cirurgia de catarata em um olho com aplicação de laser nos quatro quadrantes. É perigoso? Ela é de João Pessoa. Será que ela quer dizer alguma coisa em relação a laser de retina? Ou até... Assim, em relação... Vamos falar só visão monocular e cirurgia de catarata, porque a gente não entendeu muita parte do laser, né, Renato? Acho que não sei se...
Pode ser que seja de retina, porque falando em quadrante de retina, né? Não sei se ela está pensando que é um olho único, que já fez laser nesse olho único, nos quadrantes, precisa fazer uma catarata, se tá, isso é perigoso. Pode ser. Né? Se isso é perigoso. Assim, é claro que numa visão monocular a gente tem que ter uns cuidados maiores, né? Como você já fez essa cirurgia de retina, sugestão é ter também um médico de retina de backup ali, se for um cirurgião que faz só catarata, que vai operar só catarata, mas ter também um cirurgião de retina de backup para caso aconteça alguma complicação, o cirurgião de retina também agir. E não deixa de ser uma catarata como outra qualquer, só que tem uns detalhes que a gente tem que estar mais atento nesses casos, tem que ter uma atenção maior e escolher o tipo de lente. Não é todo tipo de lente um paciente que já fez laser que pode colocar. Então, lentes trifocais, essas lentes a gente não seriam indicadas nesse caso. Então, tem esses detalhes que tem que avaliar, né? Mas se está indicado, tem a catarata e ela está progredindo, tem que tirar, né? Porque tem que pesar aí o risco-benefício, mas se ela está progredindo, dependendo do grau dela, né? Mesmo sendo monocular, tem que tirar com esses cuidados.
Olha aí. E assim, essa parte das lentes, elas são bem importantes, né, Renato? Eu digo assim, que às vezes o paciente entra no consultório e fala assim, doutor, eu quero a melhor lente do mundo, né? A lente mais cara. Eu falo assim, calma. Às vezes a lente mais cara, ela não é o ideal para os seus olhos. Um dia desse eu fiquei pensando em como comparar isso, até para as lives, né? Eu fiquei pensando, é como se, por exemplo, você fosse uma pessoa, por exemplo, mais baixinha, que vai para um carro grandão e caro e super alto e fica difícil de você subir todo dia no carro. Uhum. Aí você pode preferir um carro mais baixo, talvez mais barato do que aquele. Então, a lente intraocular, gente, ela vai depender das características do olho do paciente. É claro que a gente gostaria de colocar a lente que dê mais conforto possível, a visão de longe, a visão de intermediária, a visão de perto, que ele fique mais independente possível de óculos. Porém, esse tipo de lente, que a gente chama de trifocal, que dá essa, toda essa, essa facilidade, né, esse conforto para o paciente, esse tipo de lente ele pode diminuir um pouco o contraste das coisas. O que é isso? É, se você colocar, por exemplo, uma letra preta num fundo branco, aquilo é o contraste, é o preto no branco, por exemplo. E aí algumas doenças também diminuem o contraste, por exemplo, o glaucoma. Por esse motivo, as lentes trifocais que diminuem o contraste num paciente que tem uma doença que diminui o contraste, não vai ser legal. Então, é melhor você dar um conforto para o paciente, para uma boa visão de longe, por exemplo, e até de intermediário, porque tem algumas lentes de foco estendido que não tem tanto essa alteração da visão do contraste. E o paciente usa um óculos para perto, ou então para o outro olho a gente calcula um pouco diferente a lente intraocular para que dê esse conforto longe e perto. Mas é importante que a gente esclareça isso para vocês, né? Que a lente, a gente tem que, é uma indicação médica, a gente leva em consideração todos esses fatores, incluindo a saúde ocular do próprio paciente. Como é que você costuma indicar a lente, Renato?
É, eu costumo conversar muito bem com o paciente, né? Primeiro, excluir essas causas que contraindicariam algum tipo de, uma, de lente trifocal, como tu falaste. Né, glaucoma, diminuir contraste, outros problemas de retina. Mas se aquele paciente não tem contraindicação oftalmológica nenhuma, ele pode colocar qualquer tipo de lente. Aí eu entro no bate-papo do dia a dia do paciente. O que, que ele faz no dia a dia? Ele é motorista? Ele usa a visão só de longe? Ou então ele é advogado? Trabalha o dia inteiro no computador? Ou seja, usa a visão mais para perto? O motorista vai usar a visão mais para longe? Ele pega estrada à noite? Que é um fator que atrapalha muito, né? Por exemplo, lentes trifocais, por causa da distorção da luz um pouquinho, do halo. É, eu jogo tênis, né? Então, o colega joga tênis à noite. Eu sei que jogar tênis à noite com refletor ali é muito ruim, na hora que a gente vai sacar, olhar para cima. Então, tem tipos de lente que a gente também não coloca nesse caso. Então, tem que ver os hobbies, o dia a dia do paciente e a motivação também, porque, às vezes, o paciente... não se incomoda de usar um óculos para perto. Então, aí não tem porque pôr trifocal para... paciente, às vezes, não se incomoda e não quer, às vezes, investir numa lente, que é uma lente numa tecnologia mais cara, porque é mais nova, mas não quer investir ali porque quer continuar usando óculos de perto. Então, tudo isso tem que ser pesado. Agora, não é porque a trifocal é mais moderna que as outras que não são trifocais, ou seja, as monofocais que a gente chama de foco estendido, são ruins, não, muito pelo contrário, elas são excelentes, tá? É só que as monofocais, por exemplo, o paciente, a gente tem que fazer essa compensação com outro olho para dar uma independência um pouquinho melhor para perto, mas geralmente precisa de um óculos de descanso, mas são lentes de qualidades excelentes. Isso. Então é como tu falaste, às vezes o paciente chega querendo colocar trifocal, mas não, nem sempre, às vezes para ele é melhor uma monofocal, uma foco estendido, né? Então, nessa hora, eu acho que é o momento que eu mais bato papo assim, com o paciente para falar os prós e contras e para ele também não pensar que é só... Tem contras, né? Como essa aí, de halo, da luz. Então, tem que falar essas coisas, né?
Olha, aproveitando aqui, muita gente perguntando sobre descolamento de retina. Achei essa pergunta bem bacana do Ricardo. Tive descolamento no olho direito. Há risco também no olho esquerdo?
Pelos estudos, alguns estudos colocam 5%, outros colocam até 20% de chance, Ricardo, de quem teve descolamento de um lado, aumenta até em até 20% o risco de ter descolamento do outro lado. Ou seja, não é um risco baixo, mas a gente orienta os sinais de alarme, que você já sabe, de diminuição de campo de visão, baixa acuidade visual, aumento súbito de moscas volantes, flashes fixos em algum canto da visão. Isso você tem que procurar seu oftalmo. Agora, mesmo que não sinta, não perceba nada disso, tem que ser examinado com frequência, a cada 4 meses, a cada 6 meses, porque se o seu oftalmo no mapeamento de retina, o retinólogo detecta um rasgozinho, mesmo que não tenha levado ainda descolamento de retina, a gente já consegue fazer um laser preventivo. Então, a palavra é aí, é você atento nos sinais de alarme e você indo no médico de rotina. Você vai me dizer, ah, é 20%, então 80% de chance eu não ter. É, a maior chance de não ter, graças a Deus. Mas 20% é um número alto, então tem que estar realmente sendo examinado constantemente.
E aqui que você comentou de moscas volantes, o Jefferson falou das moscas volantes, ele fez o mapeamento, estava tudo certo. Porém, aumentaram muito e agora comentaram fopsias. Ó, usou até um termo, isso aí está inteirado. Gostei, é. Jefferson. Esses sintomas começaram há apenas 3 meses. O que pode ser?
É, exato. É, Jefferson, moscas volantes não causam a metamorfopsia. Então, metamorfopsia, geralmente, é alguma alteração na mácula, naquela parte central da retina, responsável pela nossa visão de cores, pelo foco central na fóvea, pela maior nitidez, vamos dizer assim. Então, existem membranas epirretinianas que proliferam, que podem distorcer essa mácula, e metamorfopsia, esse nome, para quem não sabe, é ver ondulado, ver torto. Então, às vezes, eu estou lendo, olhando para uma linha reta, mas ela está ondulada. Então, isso é metamorfopsia. É, tem até um teste que a gente faz, vocês conseguem achar também na internet, que é a tela de Amsler, que a gente dá uma telinha, que é um pontinho preto no meio, você faz monocular, fixa no ponto preto e vê se as linhas ao lado elas estão tortas ou elas ficam tão retas. Isso é um teste de metamorfopsia. Mas existe degeneração da mácula com membrana neovasculada, pode dar metamorfopsia, membranas epirretinianas, ou seja, tudo ali na mácula, edema macular, por várias causas, seja edema macular diabético, edema macular também pode dar metamorfopsia. Então, investigar a sua mácula, seria essa a minha sugestão. Provavelmente não está relacionada à mosca volante.
Aqui, então, descolamento de retina, se o IAG laser pode causar descolamento de retina e olho que com aplicação de laser.
É descrito.
Independente, é raro, né?
Mas é descrito. Mas é raro, raríssimo. Eu nunca vi.
É. E aí, aproveitando esse tema de descolamento de retina, que teve aqui o seu Vilmário, como comentou, né? Que ele é da Bahia, já fez 3 vitrectomias. E a última, esse mês, o médico colocou um tubo para drenar o humor aquoso. A chance de voltar a enxergar. Então, vou aproveitar e falar um pouquinho de tubo, né? De glaucoma. Mas, olha, é o seguinte, gente. O nosso olho é como se fosse a pia de casa. A gente tem um ralinho por onde o líquido vai embora. E conforme a gente vai precisando operar os olhos do paciente, alguns pacientes podem entupir um pouco o ralinho do olho. E aí, quando entope, a pressão do olho aumenta, acumula líquido, né? E aí a gente tem várias cirurgias para tentar melhorar essa questão da pressão ocular. A gente tem colírios, a gente tem laser e cirurgias. O tubo de drenagem é como se eu estivesse criando um novo ralinho. Então eu coloco um tubinho para o líquido passar através do tubo e ele vai ficar sendo absorvido no local específico aqui no olho. Ele não fica escorrendo aqui para fora. Aqui fora o que escorre é lágrima. O líquido que tem dentro do olho, que chama humor aquoso, vai ser drenado através desse tubo. E assim, a questão de você voltar a enxergar vai depender o que está causando a baixa de visão. Então, quando a baixa de visão é por causa do glaucoma, a gente não consegue recuperar o que o glaucoma já causou. A gente só consegue estagnar a doença. Se a baixa de visão, acho que alguém comentou em uma das perguntas aqui, que está com baixa de visão e que estava com óleo de silicone. Então, a presença do óleo de silicone que é colocado depois da cirurgia de retina, né, Renato, pode causar embaçamento. E aí, às vezes, com grau de óculos, corrige. Como é que você costuma fazer em relação a essa baixa de visão em relação à presença do óleo de silicone?
Certo. Dependendo dos casos, né, se tá uma diferença muito grande de um olho para o outro, porque a gente não pode retirar esse óleo de silicone rápido, né? Então, muitas vezes o paciente fica com aquele óleo lá dentro do olho por uns 6 meses. Ou seja, esse óleo ele induz geralmente hipermetropia. Ele induz às vezes 4 graus, 5, 6 graus de hipermetropia. Então, isso embaça a visão. Então, às vezes, a gente passa um óculos provisório, tenta aproximar um pouco um olho do outro, não vai passar os 6 graus, enquanto o outro é zero, mas a gente tenta aproximar, às vezes, passa um óculos para perto, para o paciente usar mais para perto, e para longe deixa o outro, se é 100 graus, sem nada. A gente tenta ver, cada caso é um caso, passa um óculos provisório, tá? Mas depende muito também da patologia do paciente. Às vezes, o paciente, infelizmente, tem uma situação tão grave lá dentro do olho, diabético muito grave, que o óculos, naquele caso, não vai ter tanta influência, entendeu? Então, muitas vezes, o paciente pensa, ah, óculos, óculos, óculos. Mas o óculos é aqui fora, às vezes o problema maior está lá dentro. Então, em alguns casos, vale a pena ser esse óculos provisório, mas em muitos outros, dependendo da gravidade, não. Então, é esperar o tempo, a retina estagnar, até o médico decidir te retirar esse óleo.
Olha, aqui aproveitando que a dona Sônia colocou aqui sobre as lentes intraoculares, eu achei legal. Ela falou: olha, vocês estão descrevendo o meu caso. Não me incomodo de usar óculos e a trifocal não seria indicada no meu caso. Coloquei uma boa monofocal, estou muito satisfeita. Gostei, dona
Pronto.
Sônia. É isso que a gente quer, né? Não tem coisa melhor para a gente do que ver o nosso paciente satisfeito, feliz, independente do, às vezes. Como a gente estava conversando, às vezes a gente coloca uma trifocal toda maravilhosa e o paciente não fica satisfeito. Por quê? Porque ele não sabia que podia dar aquele desconforto todo e ele dirige à noite, vem aqueles efeitos da luz. Então, é por isso que é muito importante ter essa conversa com o paciente para alinhar as expectativas, né? Porque, e olha, gente, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês: mesmo a gente fazendo vários cálculos, às vezes o paciente ainda, mesmo com a trifocal, ele pode precisar de óculos, não é não, Renato? Porque pode acontecer. A gente não trabalha com uma ciência exata, a gente trabalha com a ciência da saúde. A ciência da saúde, como funciona? Eu faço um cálculo, eu vejo o tamanho do olho, eu vejo as características da córnea, eu vejo a lente que vai ser ideal, legal, vamos lá, implanto no olho. Aí tem um segundo fator, que é pequena cicatrização que anterioriza um pouquinho a lente ou posterioriza um pouquinho a lente, características específicas de cada paciente, do organismo daquele paciente, que também não depende dele, também não depende de mim, podem fazer com que fique ainda um grau residual. É um grau pequeno, mas pode ficar. Então é importante que vocês entendam isso. A gente faz todo um cálculo, mas pode acontecer de ainda assim ter uma necessidade de um óculos, né, Renato?
Isso, é como tu falaste, às vezes é um óculos de descanso, um grauzinho muito pequeno, uma situação esporádica, mas pode acontecer sim por esses motivos que tu falaste, sim.
É, eu acho que é importante alinhar essas expectativas com os pacientes, né? Porque se a gente está com as expectativas bem alinhadas, a probabilidade da gente conseguir alcançar aquilo é melhor. Mas aqui, ó, estão surgindo muitas dúvidas. É, vamos aproveitar para falar um pouquinho também sobre no seu dia a dia, Renato, como é que você faz assim para indicar a cirurgia de catarata? Que momento que você percebe que o paciente está. Às vezes o paciente pergunta: já tenho que operar ou não? Aí como você costuma avaliar isso?
É muito difícil aquele paciente que vai comigo pela primeira vez eu já indicar uma catarata, sabe? Geralmente, se o paciente vai a primeira vez e é uma catarata avançada, é claro que eu já indico naquele momento. Mas se é uma catarata ali que está começando, está chegando na parte, vamos dizer, média do amadurecimento, eu peço: olha, volte daqui a 6 meses, aí eu vejo esse amadurecimento, já. Falo, já vou conversando com o paciente: olha, provavelmente sim a gente vai ter que fazer. Então, para daqui a 6 meses, vamos ver como ela evolui. Se o paciente volta se queixando que a visão embaçou um pouquinho, eu vejo que piorou. Aí tem que levar outros fatores em conta: se ele tem diabetes compensado, se não tem, aí a gente pede para ele controlar também esses fatores até voltar com a gente. Então eu geralmente faço assim. Tem alguns outros que hoje. Por lei, né, aqueles pacientes acima de 55 anos, hipermétricos, que aí já não foca tanto na catarata, são aqueles que aí sim a gente foca na faco refrativa, né? Esse termo faco refrativa, a gente não espera tanto a catarata amadurecer, Aí o objetivo é tirar o cristalino para colocar uma lente com intuito de grau, tá? Então, ah, eu tenho 30 anos, vou colocar essa lente de grau, para não é isso. É geralmente aqueles pacientes ali com 55 anos, hipermétricos, ou seja, tem que preencher ali os critériozinhos para a gente colocar essa lente antes da catarata realmente ter se desenvolvido. Então é isso.
Legal, eu gosto também, assim, de ir com calma, né? Agora, o que eu acho interessante, gente, eu já tive paciente que, sabe quando a gente faz aquele teste que a gente chama de acuidade visual? Que a gente fala as letras, né? Que letra que tá ali na frente? Aí você vai falando as letras. Aí eu já tive paciente que estava enxergando as letras pequenas, né? No consultório. Então, teoricamente, a catarata ainda não está tão avançada. Mas quando eu examinei ela, dava para ver que a catarata estava mais avançadinha. E foi interessante que a gente acabou optando por operar, né? E no primeiro pós-operatório, ela chegou no consultório falando assim, Renato, doutora, eu cheguei em casa e falei para minha filha tem que pintar essa casa porque a cor da parede está muito ruim.
Desbotada.
E aí ela olhou para o fogão e falou, minha filha, abaixa esse fogo, que o fogo está muito forte. Aí a filha falou, minha mãe, sempre foi assim. Mas o que é? A cor, né? Então, a catarata, gente, ela influencia não só na visão das letras, igual a gente faz aquele teste lá da acuidade visual que eu estava falando para vocês. Ela também influencia no contraste, na visão de cores. Então, muitas vezes, como ela, na maioria das vezes, ela evolui bem lentamente, muitas vezes o paciente não percebe que a catarata está causando toda aquela baixa, né, de qualidade de vida do dia a dia. Então, esses detalhes a gente também consegue colocar, né, para o paciente. Acho bem interessante.
É, isso mesmo. Qualidade visual, né?
Aqui a gente tá com as últimas perguntas aqui, gente. A gente está chegando aqui ao final. Vamos aproveitar aqui umas últimas perguntas. O Luiz falou que fez a cirurgia de retina há 7 meses e 30 dias. E também fez a cirurgia de catarata. E amanhã ele vai tirar o óleo de silicone. Amanhã é o grande dia, Luiz. Te desejo muito sucesso na tua cirurgia. Mas ele perguntou aqui, como você costuma fazer, então, Renato, o resguardo desse paciente que vai para uma cirurgia de retirada de óleo?
Toda cirurgia intraocular, né, a gente orienta a questão de ficar um mês sem carregar peso, aquela parte de abaixar a cabeça, que é um medo dos pacientes, é mais a questão também de movimentos bruscos, né, que a gente tenta evitar, coisas que podem irritar o olho, evitar ali na primeira semana, os 10 dias, vapor de cozinha, essas coisas. Para a cirurgia específica, né, de retirada de óleo, saiba que a cirurgia de retirada de óleo é uma cirurgia menor do que a causa de você ter colocado óleo, ou descolamento de retina, ou diabetes, mas não deixa de ser uma cirurgia. Então, tem que ter esses cuidados também, tá? Geralmente, numa cirurgia de retirada de óleo, eu não oriento posição de cabeça, tá? Então, isso depende muito de médico para médico, mas na retirada de óleo, eu não oriento ter que ficar com a cabeça baixa, que em alguns casos de retina a gente orienta, né? O paciente ficar assim curvado, mas na retirada de óleo, geralmente, não é necessário, né? Mas converse com o seu médico. E é isso, é isso. Cada médico tem
vai dando as orientações. Isso é muito importante, né, Renato? Até aproveitando para reforçar aqui para o Luiz, que aqui as nossas orientações, Luiz, são orientações gerais, mas cada caso é um caso. É importante que você siga as recomendações do seu médico, do seu cirurgião. De forma alguma, a gente está aqui querendo mudar a conduta de um outro colega. Afinal, só o médico que está acompanhando o paciente sabe realmente quais as melhores recomendações para aquele paciente. Então, aqui a gente realmente tenta ajudar, tirando algumas dúvidas, conversando um pouco com vocês. Mas lembre-se sempre que isso não substitui a consulta com o seu médico oftalmologista, que de forma alguma isso também deve ser levado em consideração no sentido de não seguir a recomendação do seu médico. Afinal, ele sabe exatamente o que está acontecendo com seus olhos, né? Aqui a gente tem alguns comentários bacanas aqui para a gente, a Márcia, sobre a aula maravilhosa. Obrigada, doutora e doutor. Obrigada, Márcia. É esse nosso objetivo. Aqui o Pablo, um beijão, Pablo, um grande paciente, amigo, a gente tem tido a sorte de fazer essa troca, né? A gente fala sempre que é uma troca. O paciente chega com a gente dá tudo que a gente conhece, dá tudo de nós para que a gente tenha um sucesso, e o paciente também tem essa troca com a gente de ter todo esse carinho e essa força de vontade para que o tratamento seja um sucesso. E graças a Deus a gente tem conseguido, né, Pablo, a nossa luta. Estamos chegando aqui nos momentos finais. Queria saber, Renato, se queres deixar algum recado aqui para os nossos internautas, para a nossa comunidade que está nos acompanhando. Tem gente no Facebook, tem gente no Instagram, tem gente no YouTube. Está todo mundo aqui junto, conversando com a gente.
Ah, legal. O recado é que essa live tira dúvidas, a gente gosta muito e principalmente isso que tu falaste, nós estamos aqui para ajudar, para esclarecer, levar informação de qualidade sobre a saúde ocular, mas jamais para dizer que o médico está errado, tudo não. A relação médico e paciente é a que importa mais, é ele que lhe acompanha, é ele que sabe a característica do seu olho, seu tipo. Então nós estamos aqui para ajudar nisso aí, né? Não fica ouvindo muito, ah, porque o meu vizinho aconteceu isso, meu vizinho. Aconteceu não, cada caso é um caso, e é isso aí.
Eu falo assim que às vezes esse é o nosso excesso de amor, né? Então, a gente ama muito aquela pessoa, então a gente quer falar um monte de coisa, mas às vezes a sua fala, ela não ajuda aquela pessoa que está naquele momento, né? E aí ela vem, às vezes, com uma fala de assim, nossa, seu olho está vermelho. Poxa, aquela pessoa sabe que o olho está vermelho, porque está usando, às vezes, os colírios do glaucoma, ou porque está no pós-operatório. Então, esse cuidado com o que a gente vai falar, ele é bem importante, né? Renato, muito obrigada, boa noite.
Obrigado.
Vamos dando boa noite aqui, vou te tirar aqui devagarzinho. Obrigada pela tua presença aqui. Meus amigos, então, para finalizar aqui a nossa live, só lembrar para vocês que quarta-feira que vem tem mais. Então, aproveitem esse momento para tirar as suas dúvidas, compartilhem se vocês acham que esse tema é importante. Lembre-se que o conhecimento ele é libertador. A gente vê muitos pacientes que chegam para a gente no dia a dia e falam assim, poxa, se eu só soubesse, né? Se alguém tivesse me falado que eu precisava ir numa consulta, mesmo não tendo sintomas, né? A medicina preventiva. Então, vamos cuidar da nossa saúde hoje para que a gente envelheça com qualidade. É isso que todos nós queremos e é isso que nós queremos para vocês também. Então, a gente espera que tenha sido útil. Tenha uma noite abençoada. E na semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui. Deixe aí o seu joinha para a gente, compartilhem para que essas informações cheguem no máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Boa noite e até semana que vem.